Vai embora filmar. Aí, essa cidade lá chama Cidade da Barra. Ela já foi coberta de água umas 3 vezes. Mas faz muito tempo. Agora, como entrou a seca lá no Nordeste, parou de dar enchente. E também eles fizeram um grande cais, chama cais, um paredão de cimento armado, né? Então, quando eles fizeram aquele paredão de cimento armado, aí parou de inundar a cidade. Tinha vez que eles ficavam tudo ilhados, precisava sair de canoa nas ruas, né? Agora faz muito tempo que não acontece mais isso, depois que fizeram o paredão de cimento armado, o cais. Aí a gente veio pra cá, eu nasci lá, mas fiquei no interior de São Paulo, cidade de Fernandópolis. Conhece? Fernandópolis, lá perto de Zala. E aí eu vim pra cá em 70, pra São Paulo. Em 72 mudei pra Campinas. E estou aqui nessa casa, nesse local, desde 72 até hoje. E nunca teve problema nenhum com nós. Mas sempre o Rio da Iumas era um cordinho de nada. Aí como foi aumentando o rio e dando erosão, e foi dando sempre essa enchente que agora dá inundação, né, em algumas partes do Rio da Iumas.
Como que era a vegetação aqui quando você chegou? Tinha bastante árvore?
Tinha bastante mato, lateral, né? Capim, mato. Depois foi desmatando, foi fazendo casa. Aí foi aterrando o rio, né? E agora chegou nesse ponto que está, que qualquer chuva que dá, inunda.
As pessoas faziam aterro aqui, na beira do rio, jogava areia?
É. Todas as construções que faz lá em cima, descia aquele entulho, a areia, e vai aterrando o rio. E ele era mais para lá. Agora ele veio mais para cá, porque foi aterrando de lá e ele foi chegando para cá. E aqui na época eu estava mais ou menos 60 metros longe do rio, agora o rio está mais para cá. Ele veio para cá uns 10 metros, para o lado de cá. Foi esbarrancando e ele foi chegando para cá. Aí eles plantaram a caripe do lado de lá, aí melhorou lá de lá e piorou do lado de cá. E eles desbarrancar para lá, não, desbarranca para lá de cá. Aí foi onde teve que mudar bastante morador daí da área do. Que eles viaram de risco. Agora eu aqui não estou na área de risco, faz 33 anos que eu estou aqui e nunca aconteceu nada.
E por que você acha que eles plantaram esses eucaliptos?
Acho que para severar a margem do rio, né?
Para quê?
É para proteger a margem do rio. Porque se tivesse árvore dos dois lados, não desbarrancava, não entrava assoreamento. Porque o que mais atrapalha os rios é assoreamento, né? Você desmata de um lado e do outro, então soria.
Uhum.
Desbarra e vai fazendo aqueles buracos, vai fazendo aquelas.
E lá no Rio São Francisco, lá na Bahia, você nadava no rio?
Não,
usava da água do rio?
Não, lá não nadava não, porque era
muito
perigoso.
Conta pra mim a relação que você tinha com o rio lá.
O Rio São Francisco naquela época tinha vapor, que ele andava de Juazeiro da Bahia até Pirapora. É 180 léguas de água na navegamento. Agora depois, eles tiraram aquele transporte de vapor, sei porque agora só anda lancha e canoa. Ali tem aquela direto e reto, canoa e lancha. Você chega na cidade da Barra, você vê aquele porto lá, igual tem automóvel aqui nos estacionamentos, lá tem de canoa. Tem muito de canoa amarrado. E as pessoas trabalham, transportam verdura para lá e para cá, outros vivem de pesca, pesca a noite inteirinha. Né? No Rio São Francisco, no Rio Grande, tem lá que só vem de pesca. Ele pesca à noite e vende de dia na feira. É uma vida até boa, né?
Pessoal, lá joga lixo no rio, lá na Bahia? Na época que
você
morava lá?
Naquela época que eu morava lá, não, não jogava muito lixo no rio, né? Agora eu acho que joga.
E aqui, no Ribeirão? Né?
Aqui? Joga mais no rio do que na rua para o policial pegar. Por isso que enche mais o rio. Porque aqui não joga só lixo, aqui ele joga sofá velho, ele joga pneu, ele joga tudo quanto é coisa que não serve para vender, eles jogam no rio. Madeira, entulho, de tudo joga no rio.
Você acha que é o pessoal daqui que mora em volta do rio ou é a cidade que polui mais?
Geralmente, quem mora na beira do rio quase não joga, bem quem vem de longe. Às vezes chega uma pessoa com a caminhoneta, ele chega, vê uma vaguinha, ele joga o entulho. Aí, está dentro do rio. Outro vem com lixo, joga dentro do rio. Então, a cidade dessa região aqui quase toda joga nas margens do rio, porque ele começa, a cabeceira dele é lá na Brandina, e vai até no rio Tibaia, passa dentro do Guará inteirinho ali, ele vai jogando. Onde tem uma vaguinha, ele joga lixo, joga em tudo, joga tudo, mas só aterra no rio. Cada vez que vai jogando, ele vai ficando mais raso, vai mais... Além da poluição, o esgoto da cidade cai quase tudo, a metade do esgoto da cidade cai no rio nenhuma, sem tratamento. Então, vai poluindo, vai acabando com a existência da água. Né?
Aqui você tem água encanada.
Tem água encanada. Eu tenho água encanada e tem água do poço lá da chácara, no Gargantilha. Toda vez que eu vou lá, eu trago um galão de água. Hoje mesmo, quando era 9h30, eu estava no Gargantilha. Eu lembrei de você, falei, puxa vida, 10h eu tenho que estar lá. Aí pega esse ônibus, vai, quando foi 10h, eu estava no Dalvena, já catei outro ônibus aqui, cheguei. Você tem que acabar de ligar para a minha nora. Falei, vai, vou demorar mais uma meia hora. E eu fico esperando.
E como você chama?
Sebastião Ferreira Silva.
Fala só para mim o começo que a gente estava conversando antes, da onde você veio antes de chegar aqui.
Aí eu vim da Bahia. Fui para uma cidade do interior por nome de Santa Adélia. De Santa Adélia eu fui para Estrela do Oeste. De Estrela do Oeste eu mudei para Vitória, Brasil. Da Vitória, Brasil eu mudei para Ouro Oeste. De Ouro Oeste eu fui para Fernandópolis. De Fernandópolis Votuporanga. De Votuporanga São Paulo. De São Paulo vim parar em Campinas.
Por que você veio para cá?
Eu vim para cá porque... Sempre eu trabalhei na agricultura, né? Depois, quando eu casei, a minha mulher, foi a mesma coisa eu casar com uma farmácia. Então eu mudei para a cidade para fazer tratamento dela, né? E aí a gente mudou de profissão. Eu saí da roça, fui trabalhar na indústria. Trabalhar em construção civil, trabalhei na limpeza pública em São Paulo. Aí eu vim de São Paulo para cá, eu vim encostar do MTS. Fiz o MTS, aposentei e agora... Fiquei direto e reto, sem poder trabalhar em firma. Criei os filhos aqui, agora vou criar os netos.
De São Paulo, você veio direto aqui para Ramosco?
Direto aqui para Ramosco. Em 72 eu entrei aqui. Não tinha Carrefour, não tinha FEAS, não tinha nada. Aqui. Era tudo mato. Aí eu, como estava encostado no MPS, eu comprei uma perua e fui trabalhar na agricultura. Levando gente para trabalhar, para lá, para cá, apanhando café, apanhando algodão. Ali em volta da Ceasa era puro algodão. Milho. Aí levava gente para quebrar milho, levava gente para apanhar algodão, para apanhar café na fazenda Monte Belo. E depois foi acabando tudo, porque foi entrando o maquinário, quando entra o maquinário, o manual para, né? Aí nós paramos de trabalhar manual, agora é tudo maquinário. Tem máquina hoje até para apanhar café, que era muito difícil. Tem máquina para apanhar algodão, máquina para colher café, máquina para colher arroz, máquina para colher... Então não sobrou nada para a gente fazer. Por isso ficou difícil a vida, né? A vida hoje está difícil.
Sebastião, como que você acha que vai ficar esse rio aqui daqui para frente, daqui uns 30 anos?
O que eu acho que se... a prefeitura quiser encanalizar ele, não encanalizar fechado igual ele encanalizou a Norte Sul, encanalizar ele igual ele encanalizou a Orozino Maia, né? Ele não vai crescer muito, porque ele, se encanalizar, ele vai ficar como está, menos sem força de esbarrancar, sem força de aterrar, né? Então ele vai ficar um rio bom. E outra coisa que eles estão falando é de plantar árvore dos dois lados para comparar as barrancas do rio, para não esbarrancar mais e conservar a barranca do rio. Isso aí ele Eu acredito que daqui a 20 anos, se às vezes eu não estou mais aqui, mas os filhos, os netos, tá? Vai ver o que eu estou falando, vai acontecer, que o rio tem que encanalizar. Porque se encanalizar o rio, acaba o problema. Porque o problema do rio é tá esmazelado, ninguém zela. Cada prefeito que entra, ninguém faz nada. Só promete, não faz. Né? Pode
Mas
ver
você acha que é
que.
melhor canalizar do que colocar árvore na margem?
Não, encanalizar o leito do rio e as beiradas do rio plantar árvore para proteger o rio. Porque mesmo que não plantar, não protege. Mesmo se você fazer, mesmo se você vai fazer a canalização do rio e não plantar árvore para segurar as enxurradas, os entulhos que vem, não vai segurar nada. Ele vai continuar sempre aterrando, sempre ficando raso.
E se colocar só a árvore, a raiz da árvore não segura a margem do rio não é, e não fica melhor?
Eu acho que não segura, não. Tem que canalizar ele.
Mas na natureza não é assim?
É assim, mas quando a natureza é uma coisa, na zona rural é uma coisa, na zona urbana é outra. Você pode ver que na zona, no lugar do rural, você pode sair aqui e vai lá para o lado do Guará, onde passa dentro das fazendas, zona rural. Ele não está desse jeito. Mas aqui onde está urbanizado, zona urbana, aí ele tem que se canalizar. Tem que fazer com ele igual fizeram ali na Norte Sul, na Orizina Maia. Não fechar o rio, mas canalizar. Se não canalizar, não vai resolver nada.
E agora, depois dessa remoção, você acha que vai ficar como?
Não, a remoção, eles fizeram a remoção, mas não fizeram nada na remoção por enquanto. Está enchendo de água lá no, naqueles buracos que eles fizeram e está sujeito a dar doença do dengue. Porque ali vai, daqui uns dias, se não tiver, não tampar aquilo, vai encher de dengue. Vai ser distribuir na população a doença do dengue. Porque todo lugar de água que empoçado e não tem escoamento vai prejudicar dengue.
E o pessoal lá que foi para a Vila Olímpia, você tem contato com eles, eles estão gostando de lá ou eles querem voltar para cá?
Estão gostando de lá. Tem uma parte que não tem condições de pagar, porque aqui eles não pagavam, lá vão pagar, eles tinham vontade de voltar para cá. Mas a maioria não quer voltar, porque lá diz que não é Jardim Olímpico, lá diz que é Jardim Paraíso. Se é um paraíso. Então tá bom. Igual eu disse para a moça da Coab, se eu tivesse na área de risco, o primeiro a mudar para lá era eu. Mas eu não estou na área de risco, então eu já construí aqui, nós temos 5 casas. Nós vamos destruir isso aqui para mim pagar uma casinha daquelas 25 anos? De jeito nenhum. Então é melhor urbanizar aqui, porque se ficar desse jeito aqui toda a vida é muito ruim. 33 anos desse jeito, ele vai ficar mais sem assim, aí é ruim. Então o projeto que eu tinha vontade de cumprir era encanalizar o rio, plantar árvore na beira do rio e urbanizar onde dá. Para urbanizar onde não está na área de risco. Isso aí é a conversa que eu tinha com o secretário de habitação, que é o Fernando Público. Mas até aqui não resolveram nada. Só fala de remover a turma para não sei para onde lugar, para outro lugar, tá. Por isso aí.
Você falou que de canalizar e plantar árvore, mas como que você gostaria que ficasse aqui?
A beira da rua tinha que urbanizar, construir, acabar com esses barracos. Barraco não é moradia, barraco é um quebra-galho, né? Quando eu mudei aqui em Campinas, em 72, o barraqueiro não tinha valor de nada. Todo mundo tinha medo de passar na favela, porque não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. E o povo pensava que na favela só todo mundo era bandido, mas não. Na favela mora professor, na favela mora PM, na favela mora gente que trabalha na Bosch, na favela mora motorista, mora cobrador. Então, mora na favela porque não tem outro lugar, condições de. O meu eu moro na favela porque o meu salário não dá para pagar aluguel. Se fosse para mim morar em Campinas, para mim pagar aluguel, eu não morava um dia em Campinas. Eu morava em outro lugar que eu não pagava aluguel, né? Que um salário mínimo, para que dar um salário mínimo? Não dá para comer. Então, por isso que eu digo, a favela é lugar de gente morar porque não paga, tem essa chance de não pagar aluguel. Porque você paga aluguel, você paga água, você paga luz, você paga o transporte, vai sobrar o quê de um salário? Não sobra nada. Então, pessoa tem que ir. Aí, não, ainda quando eu vim para aqui de São Paulo, eu tinha quatro, cinco filhos, tudo de menor. Aí nasceu um aqui, na maternidade de Campinas, que hoje está trabalhando lá em Limeira com o caminhão de bebida. Ele é motorista. E os outros estão tudo trabalhando, mas de primeira tudo era só eu, que sarar, não tá. E a mulher que trabalhava doméstica para ir para poder viver. Então, naquela época o favelado não tinha valor de nada.
E a Assembleia do Povo? Fala um pouco também da Assembleia do Povo.
A Assembleia do Povo foi o maior movimento que nós fizemos aqui em Campinas. Nós fizemos um congresso aí, seminário com cinco estados. Gente de cinco estados, nós fizemos seminário. E nós tínhamos uma reunião ali no Pio 12, que não era mensal, era semanal. Toda sexta-feira nós íamos no Pio 12. Lá nós tinha assessoria, que era advogado, tinha jornalista, tinha bastante gente que ajudava. Tinha Conceição, tinha Alcide Mamizuca, tinha o Alfredo, tinha Persa, tinha o Finado Toninho, que foi um grande pessoa que pressionava, que ajudou a gente na Assembleia do Povo,
Quem?
o Toninho da Costa Santa. Quando ele morreu, eu senti mais que se fosse um irmão meu, porque é um homem humilde, um homem que ajudava o povo, trabalhava. Puxa vida, deu dó de ele ter morrido numa morte tão bárbara daquela. Né? E muitos não deram importância para a morte dele. Então, a época do Seminário Povo foi um ajuntamento que iniciou o trabalho de organização, de urbanização e unir o povo. Nós conseguimos unir 35 associações. E essa associação tudo tinha contato, a gente fazia mutirão, né? A gente enfrentamos polícia, que teve uma invasão lá no Parque Universitário, e nós fomos lá, foi cinco viaturas da polícia, nós enfrentamos a viatura da polícia, discutimos e ganhamos uma área que hoje é uma vila, chama Parque Universitário. Não sei se você conhece. Foi uma urbanização que fizeram lá, que muito boa. E começou as organizações da Jorgina, Brandina, Jardim das Bandeiras, Jardim. É, se for citar o nome, eu não sei. Mas
E
foi
por que
um
que acabou?
trabalho muito bom. Trabalhou, acabou por causa do político, né? Os políticos que não queriam, né? Porque na época que eu cheguei aqui para criar a Assembleia do Povo, Chico Amaral que afastou toda a promoção social. Assistência social é quem mandava. Então, Chico Amaral falou que quem melhor conhece a favela é quem mora na favela. Então, quando criamos a associação, criou o presidente, com 9 membros, tesoureiro, secretário, conselho fiscal, e foi organizando a urbanização específica, né? E a gente pedimos também que nós não queríamos a terra de graça, queria comprar. Aí Chico Amaral disse que em terra pública não poderia vender. Então ele deu um decreto para 10 anos. E de 10 anos eu estou com 36. E está por aí. Mas foi o melhor trabalho dele em Campinas foi da Assembleia do Povo.
Mas acabou porque eles
É,
descentralizaram.
política, era duas coisas, era a Assembleia do Povo e a Federação, que era outra organização. Então essas duas não batiam, uma queria de um jeito, outra queria do outro. Então, foi acabando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí o que na resta da Assembleia do Povo é só o Fundap. O Fundap criou no governo Chico Amaral, no primeiro governo, e está com 25 anos. E agora eles querem derrubar o Fundap, porque criou o Fundo Municipal de Habitação e eles querem que acabar o Fundap e seguir o Fundo Municipal de Habitação. Eu não aceito, porque nós faz parte do conselho. Então
Você faz parte.
nós queríamos que funcionasse o Fundap, que é vivo, e o Fundo Municipal de Habitação, que não tem fundo, que criasse um fundo. Tá? Isso aí é a briga da gente. Você tem uns conselheiros lá do Fundo Municipal de Habitação, que eu faço parte dos dois. Eu faço parte do Fundap e do Fundo Municipal de Habitação. Então, sempre nós discutimos, falando, vamos tirar a roupa de um para vestir o outro. Então, se um está vestido, vamos vestir o outro. Porque o Fundap tem a renda do Fundap vem da CETEC, era da CETEC e da INDEC. Não, da SANASA. Agora tirou da CETEC e passou para a INDEC e a SANASA. Só que a SANASA paga e a INDEC não paga. E o recurso que deveria ser mais é sempre empingado, mas sempre tem dinheiro lá para ajudar as populações carentes. Né? Todas as urbanizações de favela, a gente tem financiado material de construção para fazer as casas. E eu faz uns 15 anos que eu faço parte do conselho, nunca peguei uma teia para mim, porque aqui não é urbanizado. Já peguei material lá para o Gênesis, para o Minópolis, para o Santana, para o Nogueira, para o São Quirino, e para mim não peguei. Não é urbanizado. Porque o Fundap só fornece material onde é urbanizado e aprovado pela prefeitura. Senão não fornece.
Tá, obrigada, professor.
Eu esperei demais.
Não, foi ótimo.